Não. Quem segue o estilo de vida amigo e tal também não namora. E não é cagação de regra, não. O problema é que o pessoal ou é muito burro, mas muito burro mesmo, ou eles simplesmente se fazem de louco. Eles falam, vou dar de louco e pronto, foda-se. Ao invés de ficar postando áudio pra vocês, ficar postando vídeo, daqui a pouco eu vou ter que começar a postar desenho pra ver se o pessoal entende o desenho, porque falando e mostrando o raciocínio lógico, ninguém tá entendendo. O pessoal dá de louco. Ou realmente são muito burros, né? Muito tapados, ignorantes. Porque não namorar é apenas uma consequência automática e umbilicalmente ligada à decisão de não se casar. A decisão que um homem que compreende efetivamente o estilo de vida amigital adota para sua existência, adota para sua vida. Você sabe que eu defendo a liberdade de cada um se fuder do jeito que quiser. Sempre eu falo isso. Se você quer casar, case. Se você quer namorar, namore. Se você quer andar de carro a 400 km por hora, ande. Se você quer pular de helicóptero sem paraquedas, pule. Faça o que quiser com a sua vida. Agora, não vá de encontro à base principiológica de um estilo de vida e queira que os outros aceitem só porque você é um progressistinha arrombado e mimizento, que tem que ser do seu jeito, as coisas têm que se adaptar a você. Não é assim, meu querido. Se é difícil compreender a base principiológica do MGTOW, se você não consegue entender o estilo de vida MGTOW, sabe o que você tem que fazer? Você tem que comprar aqueles brinquedos. Sabe aquele brinquedo que macaco de laboratório brinca? Que tem o triângulo. Aí você tem o triângulo, aí você pega o triângulo e encaixa no buraquinho o triângulo. Você pega o quadradinho azul e encaixa no quadrado. Isso daí. Quem sabe assim o seu nível intelectual compreende, né? Compra, experimenta lá e depois você me fala. Sobre casamento também, eu tava vendo nada, vi o quê? Uns 5 minutos, o submundo intelectual e um tal de Ronan estavam falando disso, cara. Mas eu comecei a ver ali, eu vi uns 2, 3 minutos, pulei pra metade do vídeo, mais 2, 3 minutos, pulei pro fim do vídeo, mais 2, 3 minutos. As 2 horas de live, os caras ficaram com papinho rola na bunda de pseudo-intelectuais, decoradores de livro, que ficam repetindo ideia, sabe? Como que esses caras conseguem viver, cara? Eu me pergunto, como que um cara desse consegue viver? Os caras não são simples, não são práticos, eles complicam o básico, eles complicam o básico, cara, falando de MGTOW na live, 2 horas e meia falando de casamento. Foda-se a filosofia do termo casamento, foda-se a etimologia do termo casamento, fodam-se os livrinhos dos filósofos anteriores, dos filósofos contemporâneos, foda-se a conversinha e discussão sobre isso, não precisa, é simples, o bagulho é simples, é só compreender, é o básico, cara, os caras complicam tudo, cara. Discutir sobre a origem da palavra casamento vai resolver o que na sua vida, meu querido? Tô perguntando pra você aí que tá me ouvindo. Vai resolver o que na tua vida? Você saber quando foi criada, o que os filósofos pensavam. Vai resolver o que na minha vida? Não vai resolver porra nenhuma. E os caras ficam 2 horas e meia falando disso, discutindo isso, naquela briguinha de ego, pra ver quem leu mais livro. Ó, eu li o Prato. Então, eu li o Aristóteles, ah, eu também li, ah, mas o filósofo romano disse isso, ah, mas teve um europeu nórdico que disse isso sobre casamento. Foda-se, meu querido. Seja prático, Não me interessa a visão de Platão sobre matrimônio. Não me interessa a visão de Aristóteles sobre matrimônio. Não me interessa a visão de Agostinho, São Tomás de Aquino. Não me interessa a visão do escritor alemão da Idade Média sobre matrimônio. A única visão de matrimônio que deve interessar para os senhores e que interessa a mim é a visão sobre matrimônio do direito brasileiro e a interpretação dos julgados no Tribunal de Justiça do seu estado e nos tribunais superiores. Só isso que me interessa. Não me interessa a visão que o Zezinho tem de matrimônio, não me interessa a visão que o homem das cavernas tinha de matrimônio, não me interessa a evolução histórica do matrimônio. Foda-se, o que me interessa é hoje. Porque há 100 anos era assim, porque daqui a 300, 100, 300, 500 anos vai ser assado se a gente lutar. Eu tenho que não me fuder agora. É, meu velho, eu tenho que não me fuder agora. Você tem que não se fuder agora. Nessa existência, hoje, em 2020, não te interessa o que vai acontecer daqui a 100 anos ou o que aconteceu há 100 anos atrás. Compreende? A única pergunta que você deve se fazer é como não se fuder agora, hoje. É simples, cara. Os caras complicam demais, eu não sei como eles vivem. O MGTOW, o estilo de vida MGTOW, resumindo do resumo do resumo do resumo para ficar um negócio básico e fácil para todo mundo entender. Qual o objetivo do estilo de vida MGTOW? Não se foder. Ponto. Resumindo tudo que o estilo de vida MGTOW fala, o objetivo do estilo de vida MGTOW é não se fuder através do controle de risco. Ponto. Sobre o casamento especificamente, o que não se casar representa no estilo de vida MGTOW? Representa, resumidamente também, não se fuder financeiramente, não se fuder criminalmente e não se fuder psicologicamente, através da alienação parental, por exemplo, dentre outras mais profundas para analisar, outros argumentos, outros motivos mais profundos, só que eu não vou entrar nessa seara porque o pessoal é muito burro. Então, eu vou parar por aqui, porque o básico já complica a cabecinha da galera. Então não dá para aprofundar, não dá para viajar um pouco mais no tema, na argumentação. Então eu tenho que parar por aqui, eu tenho que ser desse nível aqui. Se eu falar mais que isso, aí eu vou ter que dar o brinquedinho do quadrado, do triângulo pro cara encaixar, porque o cara não entende, o pessoal é burro. Entendeu? Então, o não casar no estilo de vida MGTOW refere-se a isso. Não se fuder financeiramente, criminalmente, psicologicamente. Em suma, em resumo, o que é o casamento em si? Pro direito brasileiro, não me interessa o que o europeu acha, o que é no direito americano, no direito anglo-saxão, no direito australiano, não me interessa. O que é o casamento no direito brasileiro? É um contrato formal que gera direitos e deveres. Ponto. E o que é união estável? União estável é um contrato informal que também gera os mesmos direitos e deveres do casamento. Portanto, a união estável é equiparada ao casamento. A equiparação significa que um equivale ao outro. Logo, a nomenclatura casamento ou união estável seriam desnecessárias, pois a essência dos dois é a mesma. Quais seriam esses direitos e deveres? São vários, mas resumidamente alimentos, divisão de bens, que é ameação, herança, essas coisas e outras. Quando não há nenhum contrato escrito. O casamento, por se tratar de um contrato formal, ele tem que necessariamente ser escrito. A união estável não precisa ser escrita, tanto é que ela pode ser determinada e concedida judicialmente. Quando não há contrato algum, aplica-se à união estável o regime de comunhão parcial de bens. Todos os bens adquiridos no período em que vocês estavam na união estável será repartido igualmente entre o casal. Entendeu? A união estável, resumidamente, tem os mesmos efeitos jurídicos que o casamento. Logo, é um casamento. Ponto. Casamento é igual a união estável. Não há o que discutir. Você vai falar, ai, Corvo, mas e o namoro? O namoro é uma união livre, não prevista em lei, portanto informal. O namoro não gera direitos e deveres a princípio. A princípio. Frise bem isso, guarde bem isso. O namoro não gera direitos e deveres a princípio. Por quê? A união estável, vou destrinchar para você. Na união estável, o que há na união estável? Uma convivência duradoura, pública e contínua, com o objetivo de constituição de família. E no namoro, há uma convivência duradoura, pública e contínua, sem o objetivo de constituição de família. Você pegou como a proximidade da essência é muito tênue? A linha que separa a união estável do namoro é muito tênue. Na união estável e no namoro, se trata de uma convivência duradoura, pública e contínua. Nos dois, união estável é uma convivência duradoura, pública e contínua. O namoro é uma convivência duradoura, pública e contínua. Logo, os dois são iguais nesse ponto. A única coisa que difere um do outro, que torna a diferença dos dois, é que na união estável há objetivo de constituição de família. Já no namoro, não há objetivo de constituir família. A única diferença que ocorre é essa. Só que aí que está o problema. Essa única diferença, que é o desejo de constituir família ou não, é extremamente subjetivo. E quem decide se há ou não objetivo de constituir família? Não é você, é o juiz. É, meu velho, se você terminar o namoro, você tá namorando e você termina, se ela quiser, sua ex-honradinha quiser entrar na justiça alegando que era uma união estável, porque ao entender dela, vocês estavam com o objetivo de constituir família, muito embora você não estivesse, quem vai decidir não é você, não é o seu pai, não é o seu irmão. É o juiz. É, exatamente. O seu namorinho vai cair na mão do judiciário, que você conhece muito bem o que faz com os homens. Aí você vai virar pra mim. Ah, Corvo, mas então eu vou fazer contrato de namoro, porque eu já ouvi falar disso. Contrato de namoro, e vou pôr uma cláusula de que não é união estável e que nós não estamos com o objetivo de constituir família. Ó, como eu sou malandrão. Vou meter essa cláusula e tô safe. Ah, tá safe? Acorda pra vida, rapaz. Vai dar uma pesquisada, vai estudar. O judiciário brasileiro não tem aceito contrato de namoro para afastar o reconhecimento de união estável e seus respectivos efeitos jurídicos. É... Há um limbo jurídico entre namoro e união estável, que é o que eu falei para você. A linha é muito tênue e não é você que decide se se trata de um namoro ou de uma união estável. Não adianta você fazer contrato de namoro. O judiciário entende que o contrato do namoro é ineficaz. E quem vai decidir se efetivamente houve ou não uma união estável é o juiz ou a juíza. Exatamente. E daí, quem vai determinar isso é o judiciário. Não vai ser ninguém da relação. Aqui para você, eu separei aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo um processo, uma apelação. Eu separei vários, eu abri para pesquisar, encontrei muito julgado, jurisprudência. Apelação, 9ª Câmara de Direito Privado. Relator, Brasil, grava Brasil. Data, 12/8/2018. Como se pode verificar, a Justiça Paulista não aceitou o contrato de namoro como uma forma única e exclusiva e segura de garantir a inexistência de união estável. Logo, mesmo assinando um contrato de namoro e demonstrando que o casal residia em casas separadas, pode sim ser reconhecida a união estável. É, se fudeu o cara nessa ação aqui. Após o término, basta que ela ingresse com um pedido judicial, ingresse com uma demanda, com uma ação, com um pedido de reconhecimento de união estável, que vai implicar automaticamente no regime de comunhão parcial de bens durante todo o período que vocês estavam juntos. Se vocês ficaram 10 anos juntos namorando, vai ser sendo reconhecida, julgada procedente a demanda que ela entrou, esses 10 anos, tudo que vocês colocaram nos seus nomes, tudo que você comprou no seu nome, seja financiamento, seja imóvel, seja móvel, qualquer coisa vai ser dividida meio a meio. Exatamente. No namoro. Vai, por consequência, vai ser transformado juridicamente, através de uma decisão judicial, numa união estável, que por se tratar de essencialmente ter os mesma essência do casamento, vai ser um casamento. Logo, o namoro que você está achando que não é nada, que pode sim, que é o que eu disse no começo, que não pode, quem segue o estilo de vida amigital não namora por raciocínio lógico, não namora por quê? Porque o namoro, caso termine o relacionamento e ela ingresse judicialmente, pelos processos que eu pesquisei, cerca de 30, 40% dos julgados têm sido de procedência. Ou seja, a cada 10 ex-namoradas que entram com processo para reconhecimento de união estável, 4 ganham. Imagina que delícia você estar entre esses 4 que se fuderam. Hã? 4 ganham e o namoro se torna união estável, que por consequência é equiparado ao casamento. A doutrina brasileira é firme quanto à nulidade do contrato de namoro acerca dessas cláusulas que afastam ou impedem o reconhecimento da união estável, restando só o judiciário decidir se ele entende que o período que você ficou junto com a mulher é ou não uma união estável. Outra decisão aqui, apelação da 7ª Câmara Civil, relator José Conrado Kurtz. Considerando que a relação jurídica de união estável é ato-fato jurídico, cujos efeitos independem da vontade das pessoas envolvidas, esse contrato de namoro é de eficácia nenhuma, jamais alcançando seu intento. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. É isso que não desejo realizar nunca, porque tenho certeza de que não estarei colaborando para o afeto, não estarei colaborando para a realização espontânea do amor, da autonomia de vontades, pelo contrário. Acaba... Entendeu como sendo sem eficácia. Outro julgado. Primeira Vara de Família e Sucessões do Foro Central Porto Alegre. O empresário de Porto Alegre apelou contra a sentença que reconheceu a união estável do relacionamento que manteve com uma funcionária de sua joalheria. A decisão da primeira vara judicial fixou pensão de 5 salários mínimos para a autora da ação e determinou partilha de bens adquiridos durante o período do namoro. Compreendeu? Mais uma só para você ficar ligeiro. Apelação Civil Alagoas, Tribunal Regional Federal, 5ª Região. união estável comprovada mediante sentença de reconhecimento de união estável, prova documental, validade, pensão por morte, antecipação de tutela, manutenção da antecipação de tutela. Mais uma só. Apelação civil, Tribunal de Justiça, Distrito Federal. União estável, ação de reconhecimento de união estável no período de convivência do namoro, comprovado. Partilha de bens adquiridos na constância da união estável, sentença mantida. Só mais um, para o senhor ficar ligeiro. Apelação, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, segunda vara da família. Reconhecimento de união estável. E período de união estável comprovados na sentença de procedência do pedido. Manutenção. Provas documentais no sentido da existência da união estável. Provas documentais comprobatórias do relacionamento pelo período de em que esteve namorando até a data do término. Preenchimento dos pressupostos para o reconhecimento da união estável. Entendeu, gafanhoto? Você que fala aí que pode namorar, compreendeu? Porque quem entende pormenorizadamente o estilo de vida amigital não namora, porque o namoro, cerca no Brasil, cerca de 30, 40% dos processos em que são pedidos o reconhecimento de união estável, o namoro se torna uma união estável. E a união estável, como eu já mencionei anteriormente, é um casamento. Logo, o namoro é indiretamente um casamento. O namoro é um casamento por via oblíqua. Compreenda de uma vez, gafanhoto. Se a relação que você tem vai ser considerada namoro ou união estável, não é você que vai decidir. É o juiz, é o judiciário, o mesmo judiciário que fode diariamente o homem. Só basta, quando terminar a relação, ela entrar com um pedido de reconhecimento de união estável. Ponto. Agora, espero que você compreenda de uma vez por todas. Senão, eu vou mandar entregar aí na sua casa um brinquedinho do triângulo, quadradinho, pra você ficar encaixando no buraco. Porque, quem sabe, é só isso que o seu nível intelectual alcança. Agora, vou analisar outra coisa, vou analisar a ocorrência da possibilidade de você se foder no casamento, na união estável e no namoro. Para você compreender e fixar nessa sua cabecinha. A gradação eu vou fazer da seguinte maneira. Terá 5 níveis, vai ser, a resposta vai se poder ser, você vai se foder? A pergunta é, você vai se foder? A resposta pode ser não. Pouco provável que eu vá me fuder, provável que eu vá me fuder, muito provável que eu vá me fuder ou vou me fuder. São essas 5 respostas só que vão poder ter nesta análise da ocorrência. Vamos lembrar, porque vocês são meio loucos. Então vou lembrar que o estilo de vida amigital tem por objetivo, tem por essência, por detrás de tudo que falam, não se fuder. Tenha isso em mente sempre. O estilo de vida amigital tem por objetivo primordial não se foder. Portanto, as únicas respostas aceitáveis para as perguntas que eu vou fazer são não se fuder ou pouco provável que eu vá me fuder. No casamento, você vai se fuder financeiramente? No casamento, financeiramente, você vai se fuder. Ponto. E criminalmente? É provável, eu considero que é provável que você vá se fuder criminalmente também. Porque já inicia a gradação neste nível, no provável que você vá se fuder, para muito provável e depois para vai se fuder efetivamente. Por quê? Já começa nos 50%. Por quê? Porque vai depender do nível psicológico da sua cremosinha. Vai depender de quão louca ela é. E nós sabemos muito bem como está hoje em dia. A maioria das mulheres já fazem tratamento psicológico, depois dos 30 anos já fazem tratamento psicológico, tomam remédio de tarja preta, tomam ansiolítico, antidepressivo. Vai depender de tudo isso. Quanto mais psicologicamente abalada ela for, maior vai ser esse índice do provável que você vá se fuder até o efetivamente vai se fuder. Entendeu? Já na união estável, a pergunta financeiramente, você vai se fuder na união estável? Sim, vai se fuder. Ponto final. Criminalmente, na união estável, você vai se fuder? Mesma resposta do casamento. Provavelmente, por quê? Já inicia nos 50% pelos mesmos motivos que eu acabei de falar. E não adianta você falar, ah, mas eu conheço a minha honradinha, a minha cremosinha. Amigo, para você ter uma base de como é a cabecinha dela, você tem que ter 3 laudos psiquiátricos na sua mão, de médicos da sua confiança, e mesmo assim, se ela for uma psicopata com um nível de inteligência elevado, ela vai conseguir burlar os testes médicos. Então, meu querido, se você não tem 3 laudos psiquiátricos na sua mão, de médicos de sua confiança, você não sabe como é a sua cremosinha. E sabe por que eu falo isso? Porque eu já tive ex-namorada que, quando terminou, ela ameaçou se matar. Ameaçou falando que, se eu não ficasse com ela, ela ia se matar. Imagina. Ela mete o louco, deixa uma carta, deixa um áudio aí, um vídeo falando, inventando um monte de coisa minha e se mata. Eu ia me fuder. Imagina. Eu já tive uma também que ela tentou me fuder no meu cargo público. Tentou fazer com que eu fosse exonerado quando nós terminamos. Exatamente. Uma namorada. Agora vamos falar de namoro. Namorar. É provável que você se foda financeiramente? Financeiramente, é provável. Já inicia no é provável. Criminalmente, num namoro, é possível que você se foda? É possível. Já começa no 50% também. E a probabilidade de que é muito possível e de que efetivamente vai se foder também vai depender da mentalidade da mulher, que é o que eu falei para vocês, acabei de falar, que uma tentou foder com o meu emprego, com o meu cargo público. Compreende? Logo, nenhuma das respostas, tanto no casamento, união estável e namoro, foi de que você não vai se fuder ou de que é pouco provável você se fuder. Nos 3 tipos de casamento, nos 3 tipos de relacionamentos, casamento, união estável e namoro, há, no mínimo, a probabilidade média, mediana, de que você vai se fuder. E vai partir do mediano para até o máximo de que é efetivamente vai se fuder, conforme o grau da mentalidade da sua parceira. Ou seja, vamos resumir. Se você não quer ser preso por assalto a banco, não assalte banco. Pode ser que você assalte banco a sua vida inteira e não seja preso, mas pode ser que você seja preso no primeiro assalto. Se você não quer ter uma união estável reconhecida, não namore. Pode ser que você namore com 10, com 1000 mulheres durante a sua vida e que nunca dê nada. Assim como pode ser que a primeira namoradinha que você tiver, quando terminar, ela entra na justiça pedindo reconhecimento de união estável. E como eu falei para vocês, cerca de 30, 40% dos pedidos de reconhecimento de união estável na justiça brasileira são julgados procedentes. E aí? Você vai ter uma união estável reconhecida em favor da sua ex-namorada, que vai ser união estável com você, vai haver partilha de bem, vai haver todos os direitos de uma união estável, que por equiparação, por via oblíqua, se trata de um casamento. Logo, o namoro é um casamento, não é, mas se torna, a probabilidade de se tornar é muito grande. Portanto, namorar vai contra o objetivo do estilo de vida MGTOW, que eu já deixei bem claro para vocês, que é de não se fuder. Por que ele vai contra? Por que namorar? Por que alguém que segue o estilo de vida MGTOW não namora? Porque as consequências de suas escolhas estarão fora do seu campo de controle. As consequências de suas escolhas dependerão do entendimento de um juiz. Não é você falar, você vira para mim e fala, ah, Corvo, mas eu estou namorando. Não é você que diz que é um namoro ou não. É o juiz, se a sua cremosinha juntar mensagem, guardar um áudio, que você dê uma vacilada e fale, que ah, eu quero, já era, cara, já era. O juiz interpreta a favor dela e ponto final. O que você achava que era namoro, ele, através de uma sentença judicial, transforma numa união estável e pau no seu cu. Portanto, namorar ataca frontalmente a base principiológica de não se fuder, refuta indiscutivelmente a essência do estilo de vida MGTOW. É indiscutível. Assim sendo, casamento, união estável e namoro estão fora de cogitação para quem segue o estilo de vida MGTOW. Não há contra-argumento, ponto final. Outra coisa que eu vi, que falaram, foi o tatuado que falou no comentário do último vídeo meu. Ele falou que o pessoal, ah não, Corvos, mas permitem o namoro para afastar a misoginia. Por isso que os MGTOW, o estilo de vida MGTOW permite namoro. Meu velho, eu já expliquei tudo aqui em cima. Se você não entender hoje, me passa o endereço que eu mando brinquedinho pra você brincar de colocar o triângulo no triângulo, o quadradinho azul no quadradinho, tá? Permitem um namoro pra afastar a misoginia? Então o homem branco vai casar com uma negra pra que não chamem ele de racista, é isso? Seguindo essa sua lógica de raciocínio. Então, seguindo essa mesma lógica de raciocínio de que permitem um namoro para afastar a misoginia, você, tatuado, vai dar a bunda para que não te chamem de homofóbico? Hã? Você vai cortar o pau para que não te chamem de estuprador? Hein, meu querido? Hã? Argumento é muito burro, cara. Esse argumento aí, ó, já era. Perdeu. Aí você vai virar pra... Ah, vou provar que eu sou... Então você vai provar que você é misógino. Ó, que raciocínio legal. Então você vai... pra provar que eu não sou misógino, eu vou namorar, depois eu vou terminar, minha ex-namoradinha vai entrar com uma açãozinha de reconhecimento de não estável, vai cair na mão de um juiz Zé Ruela, ele vai julgar procedente, eu vou tomar no cu, fiquei 5 anos com ela, vou pagar pensão, vou dividir todos os bens adquiridos no período... E ainda vou me fuder. Olha que legal. Mas eu provei que eu não sou misógino. Olha que raciocínio completamente retardado. Se nós formos chamar quem não namora ou casa de misógino, todos os celibatos religiosos são misóginos. Todos os padres são misóginos. Todos os caras que estão nos mosteiros, nos monastérios são misóginos. Todos os monges são misóginos. Todos os mestres são misóginos. E ampliando mais ainda o horizonte desse seu raciocínio, completamente burro pra caralho, todos os solteiros, a priori, por não namorarem e estarem casados, são misóginos. Prove que você não... Você encontra um solteiro na rua e fala, ô, cara, você tá solteiro? Eu tô solteiro. Então você é misógino. Por que você não tá casado? Por que você não tá namorando? Não, porque eu sou solteiro, porra. Aí você fala, não, você que tem que provar que você não é misógino. Olha que argumento inválido esse seu. Pegou a visão?